Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. E no dia de hoje, o nosso podcast tem uma alegria imensa de receber a advogada doutora Dora Cavalcante, que, enfim, goza de uma enorme admiração, não só por mim e pela Chica, mas pela advocacia brasileira como um todo. Ela que é formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Enfim, currículo vastíssimo. Eu vou resumir aqui brevemente dois pontos que me chamam muita atenção, que seria o fato de ser fundadora do Innocence Project Brasil e fundadora, vice-presidente, presidente, membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o conhecido IDDD. Enfim, Dora, é uma alegria te receber aqui no nosso podcast, muito bacana ter você conosco, para que a gente possa debater esse tema que chamamos de advocacia criminal, uma necessária valorização. Muito obrigado por sua presença e por sua participação.
Eu que agradeço. Vai lá, Chica.
Eu te agradeço, né, minha querida amiga, você que para nós é um símbolo da advocacia, né? O símbolo da advocacia, advocacia criminal, e principalmente da advocacia que nos representa como mulher, né? Sempre à frente aí de grandes causas e que mostram que nós, mulheres, fazemos com que tenhamos presença. Então, é com muito carinho que, quando a gente ventilou o seu nome, a gente pensou que traria muito mais do que um debate rico, traria essa presença que é onde você passa, você deixa com a sua sabedoria e o seu carinho. Muito obrigada.
Agora eu, só para dizer que eu agradeço o convite, fico muito feliz em poder bater esse papo com vocês, fico orgulhosa, achando o máximo a Acioli Laufer, banca de advogados, atuando aí de forma destacada, promovendo debates interessantes, né? Representando clientes importantes e agora com essa disposição de fazer conversas mais descontraídas sobre a nossa profissão, o que é sempre muito legal. Eu agradeço as palavras elogiosas, mas sei que, na verdade, é amizade, é carinho, e vou dizer que tudo que nós, advogados e advogadas, sofremos em agruras nos processos aí no Paraná, ganhamos em grandes amizades na advocacia criminal, e eu fico muito feliz e até comovida de poder conversar com vocês.
Obrigado, Dora. Obrigado mesmo. Como essa, sei lá, vou chamar aqui de pontapé aqui para o nosso bate-papo, é uma pergunta e sanar uma curiosidade nossa aqui. O que te atraiu para o direito penal lá no começo e por que para a advocacia criminal em si?
Dani, eu vou te responder e eu vou dizer que eu devo ter advogado com você ainda quase que recém-formado, né, Daniel? Não posso me apresentar como muito velha aqui, mas a minha lembrança é de grandes aventuras em causas aí desafiadoras juntos, você é sempre técnico, firme, educado, então você já me conhece de temperamento. Acho que o que cativou meu coração, né, na faculdade de Direito, na advocacia criminal especificamente, foi esse lado humano, né? Esse envolvimento que o criminalista tem do início até o fim de uma causa com aquela pessoa que está sofrendo a opressão do Estado e está sentindo esse peso enorme, esse julgamento, fica ali encurralado, sofre com sua família e vai buscar, na figura da advogada criminal, no meu caso, um anteparo para esse que, no primeiro momento, é uma perplexidade, um pré-julgamento, né, em alguns casos, um sentimento de culpa, de abandono, em outros, realmente, uma revolta enorme diante de uma imputação descabida. Então, eu diria que o que eu mais gosto da nossa profissão é esse lado extremamente humano. Tudo no direito penal é vital, é urgente, é importante, não pode ser deixado de lado. E de todas as coisas que me atraíram na faculdade de Direito, eu vou dizer que essa característica de relação personalíssima é ainda a que mais me prende ao exercício profissional.
E nessa realidade, Dora, no seu sentir, qual que é a principal pauta hoje da advocacia criminal que ainda não foi compreendida, absorvida por grande parte da sociedade? Seria talvez o fato de defendermos aqueles que a mídia e o senso comum capturam como culpados, um pré-julgamento? Seria o fato de que talvez a gente receba honorários ainda para defendê-los? Ou seria o fato de criarmos exatamente esse anteparo entre o senso comum de vingança e reprovação social?
A sua pergunta, Chica, já traz em si uma parte grande da resposta, né? Eu vou ficar com esse finalzinho, porque eu acho que o principal desafio, talvez será sempre esse desafio da dicotomia entre o sentimento de vingança, que eu vou somar ao pré-julgamento, né? E o direito de defesa como garantia básica. Então, eu acho que o desafio do criminalista é transmitir esse lado de tolerância, de enxergar aquilo que, num determinado momento, ninguém mais está vendo, e tentar trazer esse componente de que, por trás de uma acusação, de uma notícia de um jornal, de um escândalo, sempre existe um relato mais complexo. E acho que esse é um desafio íncito, característico da advocacia criminal, que é muito difícil de superar. As pessoas preferem imaginar que a vida acontece como um filme, né? Um filme com um roteiro de bandido e mocinho, e aí pronto, ufa, entendi, foi assim, me dá aquela paz interior, né, de que eu resolvi uma equação. E a vida real não é assim, né? Eu particularmente gosto dos filmes em que, às vezes, você se deixa seduzir justamente por aquele que pode não estar, né, aos olhos, ao olhar geral, como do lado da lei, mas tem a sua explicação para isso. Então, eu acho que a principal resistência é essa. As pessoas querem respostas rápidas, respostas imediatas, respostas duras, e quanto mais sofrida está a população, como nós estamos hoje, né, vivendo aí esse cenário devastador da pandemia, com uma crise financeira, econômica, com dificuldades, inclusive, para nós advogados, né, a classe dos advogados combalida, aí as pessoas parece que ficam com mais desejo de sangue. Então, esse desafio, e eu adoro o trabalho nosso de olhar para o erro judiciário, o trabalho que a gente faz para o Innocence, que é justamente buscar dar um rosto, contar uma história, e entender que às vezes a gente tem que dar um passo atrás, respirar, né, e que nem todas as respostas para a sociedade vão estar numa pena de prisão, numa resposta enérgica da justiça, que existe uma verdade mais ampla, né? Que existe uma explicação mais complexa para os fatos da vida.
Enfim, Dora, eu acho também que isso passa um pouco, né? Essa compreensão já seria um primeiro passo para uma devida valorização da advocacia. Mas você, a gente queria te perguntar, saber o teu sentimento, se a valorização da advocacia criminal, para que ela se valorize, não passaria também por algumas mudanças estruturais no processo penal, em especial para que a tal paridade de armas, o princípio da paridade de armas, passe a ser uma realidade. Bom, a gente não senta ao lado do julgador, a gente não tem o mesmo acesso ao julgador que o membro do Ministério Público, nossos escritórios não ficam no fórum, a súmula vinculante 14 é diuturnamente desrespeitada, a investigação defensiva nem de longe se assemelha àquela investigação feita pela acusação, enfim, uma série de situações que a gente queria te ouvir a respeito sobre essa fábula, entre aspas, aí, que é a pretensa paridade de armas.
Ótimo, Daniel. É, super boa a sua pergunta, porque acho que esse equilíbrio, né, de um tripé da justiça, que a gente tem uma figura de julgador equidistante e que as partes possam atuar, né, sendo igualmente respeitadas nas suas missões, né, no seu exercício profissional de natureza constitucional, realmente fortalece e é essencial para a compreensão do trabalho dos advogados e dos advogados criminalistas em especial. Sempre que você vive uma situação de desequilíbrio em que o pêndulo vai puxar para um lado só, a gente acaba tendo um problema que é a confusão entre a figura do profissional, da advogada, do advogado e a figura do cliente, né? Essa mistura em que o direito de defesa fica ali como uma abstração, mas que as pessoas que estão longe do problema não conseguem entender a importância do direito de defesa para evitar injustiças, né? Sempre aquela questão que estava lá na origem, na fundação do IDDD, que é tentar traduzir a importância do direito de defesa não como um aliado da impunidade, mas sim como um direito fundamental para que a gente alcance no dia a dia forense, porque ninguém inventou até hoje uma solução mais efetiva, né? É, não sei se vocês acompanharam hoje a charge da Folha de São Paulo, da Laerte, sempre ultrassensível, que são os cartuchos, como se fosse uma perícia, são cartuchos dos disparos, então tem o projétil, o cartucho e o sangue no chão, em alusão à chacina de Jacarezinho. E em cada cartucho está escrito assim, direito de defesa, audiência de custódia, julgamento, veredito, a gente até se arrepia, porque a forma, os momentos em que o profissional vai atuar em favor do seu representado, na verdade, elas são efetivamente essenciais para que a gente possa alcançar o resultado justo. E acho que esse tratamento cordial de ambos os lados, né, sem o litígio, sem a briga, respeitoso, é o procurador que se dá com a advogada, é o advogado que pode conversar tranquilamente sobre futebol com a juíza, mas que vai ter o distanciamento, né, de querer que as fórmulas sejam observadas na audiência, que não tenha a sua palavra caçada, que possa fazer a questão de ordem. Então, todos esses ritos da nossa profissão, eles têm que ser respeitados, né? E acho que os mais jovens têm que estar eternamente conversando com os mais velhos, princípios éticos, forma de se comportar diante dos colegas, tudo isso, essa dimensão ética mesmo da nossa profissão, é fundamental que a gente possa atuar de forma presente, de forma marcante, né? Mas também de forma compreendida, que a gente não desborde dos contornos da nossa atuação profissional.
É, a gente que vive em tempos difíceis, né, Dora? Esses contornos éticos, eles cada vez mais são importantes. A gente, enfim, que participou de alguns casos juntos, sabe bem, né, como a gente tem que ter essa atuação de uma forma muito balizada, né? Até para que sejam os nossos clientes respeitados, não só nos nossos casos assim de crime de colarinho branco, mas em todos os outros que vocês atuam aí, demonstrando até nesse projeto maravilhoso que vocês fazem. Mas indo um pouquinho entre, então, o que a gente vê muito entre cliente e advogado nesses casos de que desprivilegia a advocacia criminal, né, é o abuso recorrente desse tema. A gente viu recentemente com o professor Badaró, né, esse desrespeito, essa garantia pessoal e profissional. Você mesmo tocou agora na necessidade dos mais novos saberem as suas prerrogativas efetivas. Como que você analisa hoje em dia essa questão do privilégio cliente advogado no cenário atual do Brasil?
Olha, Chica, acho que essa é uma questão efetivamente fulcral para que a gente possa seguir advogando, né? Na verdade, sem a relação de sigilo entre o advogado e o seu cliente, entre a advogada e o seu cliente, a verdade é que a gente não pode realizar o nosso trabalho. E acho até curioso, porque nós estamos vivendo esse momento da pandemia, do distanciamento social como única forma, né, de procurar minimizar o contágio do Covid e essa situação tão anômala para essa relação personalíssima que a gente discutia no começo, e aí fica todo mundo em pânico, olha, eu vou conversar por aqui, eu vou fazer a reunião por Zoom, eu posso te mandar essa mensagem por e-mail, e é lógico que deveria poder, porque se a cliente ou o cliente está falando com o seu advogado, ela está ali naquele ambiente, né, protegido e essencial para que o advogado, de forma ética, como você falou, né, de forma responsável e criteriosa e técnica, né, porque a gente trabalha com a técnica, a gente não está endossando um comportamento, estamos desenvolvendo a estratégia e atuando dentro das balizas do processo penal. E não dá para fazer isso sem uma visão de que essa relação de confidencialidade ela é tão sagrada quanto é a conversa do paciente com o seu psiquiatra, né? Nós podemos imaginar ali realmente o cenário do confessionário do padre, não há exagero nisso, e eu acho que vocês vivem isso também no escritório, muitas vezes quando nós estamos atuando em causas em que estão engajados ou tem um componente internacional, e advogados de outros países chegam a fazer essa pergunta, mas, ué, aqui eu recebi o laudo da Polícia Federal e está degravado uma conversa telefônica interceptada entre A e B, mas não era o advogado, não existe essa... Não existe attorney-client privilege no Brasil, e a gente tem que dizer, não, existe sim, mas existe também uma quase que uma reiteração e uma insistência em se imaginar que um bom atalho, né, para chegar a uma conclusão no processo é você violar o sigilo profissional. Acho que o exemplo do professor Badaró fala por todos, né, Daniel, Luiz, Chica, uma referência nacional no ensino do processo penal, na forma técnica de atuar, respeitosa, gentil, e que não merecia, obviamente, essa que é a maior das violações, que é ter a sua correspondência violada. Então, acho que o nosso papel é ficar firme, né, ter cada vez mais pareceres, manifestações da ordem dos advogados, pareceres dos professores, explicando por que, que essa garantia é essencial. E a gente fica muito triste. Outro dia eu li num acórdão a seguinte frase: ah, de fato, essa advogada pode ser que não tivesse nada ali, ela não estivesse muito próxima da estrutura, era um caso de sonegação de impostos, tá? Então, a interceptação foi autorizada e ela foi incluída numa busca e apreensão. Mas sabe o que é? Vai ser muito bom para a gente entender o que o cliente estava falando, examinar a troca de e-mails. O que, que você achou dessa? É um atalho, é como... E aí, sempre que a gente viola garantias, abre mão das garantias, a gente não vai chegar ao resultado justo, né? Então, eu acho que isso é uma causa comum, advogados têm que estar, a advocacia tem que estar forte, tem que estar unida, tem que explicar que advogado de departamento jurídico é advogado, sim, né? Explicitando, né, a razão da garantia, né? Porque se o cliente não se sente à vontade para conversar com você, a te explicar o que aconteceu, você não vai poder fazer efetivamente o seu trabalho.
É esse ponto, né, Dora, esse que chama mais atenção não é a ausência de norma, não é a ausência de disposição legal sobre o tema. É um desrespeito, infelizmente, muito comum, como um atalho, como você bem colocou, e que não demanda, né, não existe por ausência de lei ou muito menos por uma deficiência do que tá colocado, assim, por atalhos e procedimentos, infelizmente, endossados pelo Poder Judiciário, indevidos. E eu, fazendo gancho com isso, Queria te perguntar de um outro tema que toca diretamente a advocacia criminal e a valorização da nossa profissão, que é os honorários. O tema dos honorários advocatícios, em especial na advocacia criminal, é por si só bastante conturbado do ponto de vista prático e dogmático. Em resumo, você acredita numa advocacia livre e forte, sem a liberdade e a prerrogativa de se pactuar e receber honorários?
Olha, Daniel, sua pergunta é feita de forma objetiva, então vou procurar responder de forma objetiva. Não, acho que inclusive a questão dos honorários, né, sempre respeitando as balizas éticas da nossa atuação profissional, e nós temos muitas, né, critérios de impedimento, é impossível, eu acredito que esse tema esteja inclusive inserido na própria relação de confidencialidade entre o profissional e o seu representado. Agora, eu, Dora, não sou muito da política do avestruz. Eu não acho que se a gente deixa de falar sobre um tema, esse tema vai embora. Então, nós estamos num momento da sociedade brasileira, e acho que isso é que a gente tem que debater, a gente tem que estar aberto para debater, para ouvir, para entender quais são os mecanismos de autorregulação. A questão recente discutida no Conselho Federal é um tema que não vai ter uma resposta fechada em definitivo. Nós vamos ter que voltar a eles. E acho que essa questão da formação, né, até para a gente não ficar só no lado ruim, a gente sabe que advogar é resistir, que nós optamos por essa profissão da resistência, do anteparo, como nós falamos aqui, mas a gente não quer que isso se dê, não, o advogado está escondido e ele não vai falar sobre aquele tema. Não, nós vamos falar, mas nós temos que falar com clareza, com respeito e sempre falando também sobre esses temas delicados. Eu fico pensando no advogado que se forma, mas ele nem sabe o que cobrar. Acho que é um tema que a gente discute pouco, sabe? Referências, orientações, como é que funciona, quais são as balizas, como é que você se programa. Agora, daí, alguém se achar no direito de querer saber em que bases, né, você estabeleceu uma relação do seu trabalho, do seu cotidiano, aí realmente você já entra numa esfera de devassa e não mais de controle ético e de autorregulamentação. Então, é uma questão sensível que eu acho que a gente tem que seguir debatendo. Essa é aí a minha opinião.
Gente, nós três, como amantes da advocacia criminal, tenho certeza que ficaríamos ainda por horas aqui conversando, mas nosso tempo se acabou. Infelizmente, temos aqui os limites do nosso podcast e regras são para serem seguidas. Então, Dora, mais uma vez quero te agradecer por essa conversa aqui conosco, que, de fato, é como você disse, a gente tem que debater todos os temas que ainda são caros para a advocacia criminal. E acho que o Brasil não tem ainda, está engatinhando ainda no que toca aos direitos e prerrogativas da advocacia criminal. Então, eu fico muito feliz por ter proporcionado essa conversa, que eu acho que é isso que é importante. A gente precisa gerar conteúdo para todo mundo entender a importância da advocacia criminal.
Dora, não, queria só engatar aqui no agradecimento da Chica, dizer que foi uma alegria muito grande, muito importante. Eu vejo aqui um marco aqui no nosso podcast, a tua presença, e agradeço a tua disponibilidade em participar, como já era esperado, de maneira tão brilhante. Muito obrigado.
Eu é que vou deixar um beijo, meu agradecimento, saudades de vocês, parabéns pela iniciativa, pelas perguntas interessantes, os temas têm sido muito bacanas e obrigada de novo pelo convite, viu? Espero que em breve a gente possa estar junto aí em algum passeio, em algum trabalho. Beijo grande.
Obrigada, um beijo.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.